11 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Depois de recobrarem as forças no vestiário, os nossos jogadores voltam com tudo para o segundo tempo do 11 minutos. A Copa do Mundo está na última rodada da primeira fase e, pelo que se viu até agora do Mundial do Brasil, o torneio está sendo um sucesso, na opinião do senador Humberto Costa. Bons jogos, muitos gols, empolgação da torcida e aeroportos dando conta do recado, destacou o senador do PT de Pernambuco.
Tudo tem feito do Mundial um enorme sucesso. Os estrangeiros que estão aqui têm reconhecido e elogiado a qualidade do Mundial.
Aí, portanto, o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. E vamos aqui dando continuidade aos assuntos da Copa do Mundo. Já falamos dos dois grupos que tiveram definição ontem. Grupo A, grupo do Brasil, Brasil e México classificados para as oitavas. Grupo B da Copa do Mundo também teve classificados para a Copa. Holanda e Chile vão para as oitavas de final. Esses dois grupos se cruzam. E hoje, mais dois grupos definem os classificados para as oitavas de final da Copa. Vamos começar com o grupo C, que tem Japão e Colômbia hoje, às 5 da tarde, hora de Brasília, 4 da tarde, hora de Cuiabá. Então, 5 da tarde, hora de Brasília, 4 da tarde, hora de Cuiabá. E Grécia e Costa do Marfim, às 5 da tarde, em Fortaleza. Anderson Mendanha, quem você acha que se classifica ao lado da Colômbia no grupo C, já que a Colômbia já tem vaga garantida?
Costa do Marfim está fácil para ela, basta um empate com a Grécia que leva. O Japão, por conta do saldo de gols, teria que golear a Colômbia e esperar uma vitória da Grécia sobre a Costa do Marfim para poder ter alguma chance de passar de fase.
E você, Gesiel, o que você acha que vai dar no grupo C? Quem vai fazer companhia à Colômbia nas oitavas?
É verdade, o Anderson Mendanha, apontando a Costa do Marfim, acredito que está certo, porque o Japão precisa de uma combinação de resultados, além de ganhar. A Colômbia não vai querer largar esse primeiro lugar do grupo de jeito nenhum. Então, a Colômbia vem para ganhar do Japão. O Japão, se ganhar da Colômbia, ainda precisa de uma combinação de resultados. A Costa do Marfim, a Grécia, chegar a ganhar, né? Então é complicado a situação do Japão. Uma coisa que a gente sabe é que depois do jogo o Arena Pantanal vai estar limpinho, porque o Japão está lá, né? Ele sempre está fazendo esse tipo de ação, que deve ser inclusive copiada por todas as torcidas. Limpar o estádio depois, eu acho que o Japão não passa dessa fase, termina hoje a Copa.
Aldo, Renato, você que está aí também acompanhando os debates do 11 Minutos, participando dos debates, grupo C da Copa, maré amarela ou febre amarela hoje em Cuiabá, milhares de torcedores colombianos acompanhando a sua seleção, Colômbia, claro, já com a vaga garantida. O que é que você acha que vai dar aí no grupo C da Copa? Jogam hoje Japão e Colômbia em Cuiabá, Grécia e Costa do Marfim em Fortaleza.
Pois é, a febre amarela, né? Eles também tiveram essa febre amarela aqui em Brasília.
Passou bonito aqui a febre amarela.
Esse jogo eu estava lá dentro do estádio, realmente foi bonito o jogo. Eu acredito que os dois vão ganhar, tá? Tanto a Colômbia como a Costa do Marfim. A Grécia se apresentou como o pior time dos europeus, tá? A Grécia realmente não apresentou futebol nenhum, então a minha opinião é Costa do Marfim em primeiro, Colômbia em primeiro, Costa do Marfim em segundo no grupo.
Pai Aldo agora? Botando a Costa do Marfim primeiro no grupo?
Não, Colômbia.
Ok, então tivemos aqui as opiniões sobre o grupo C, agora vamos falar do grupo da morte, o grupo D. O grupo D é Costa Rica e mais um, minha gente.
La Muerte.
É Costa Rica e mais um. Costa Rica joga 1 da tarde contra a Inglaterra em Belo Horizonte. O príncipe Harry, que gosta de futebol, torcedor do Arsenal, deve assistir esse jogo, mas só para ver a despedida da Inglaterra da Copa. Então, nesse grupo, a Costa Rica já está classificada com 6 pontos. Costa Rica e Inglaterra. Costa Rica pode até confirmar o primeiro lugar do grupo D da Copa. Mas, gente, vamos aqui aproveitar o 11 minutos para falar do jogaço clássico. Duelo de campeões mundiais, Itália e Uruguai. Atenção, Natal. Alô, Natal. Itália e Uruguai, 1 da tarde. Duelo de campeões mundiais. Parece até mata-mata. Já parece até oitavas, porque um vai embora e um continua na Copa. Gesiel Carvalho, quem você acha que vai levar a melhor, já que a Itália joga pelo empate?
Pois é, esse é o jogo do dia, o jogo para se ver, Itália e Uruguai. Agora, quando eu lembro desse grupo D, é que eu chamo a atenção para a questão do Chile. Ninguém dava nada pela Costa Rica, e a Costa Rica pode terminar aí, inclusive, com vitória sobre a Inglaterra, na presença do príncipe Harry e tudo. Então, isso é um aviso para aqueles que acham que os resultados estão definidos. Essa foi a Copa Derruba Bolão. Então, Itália e Uruguai, eu gostaria muito que o Uruguai ganhasse, embora não acredito que isso vá acontecer. Gostaria que o Uruguai ganhasse, que passasse, mas a Itália, além de ter a vantagem de jogar por um empate, a Itália vem jogando futebol muito bom. Acredito que o Uruguai não repete aquela última atuação, né, com aqueles dois gols de Luizito Soares. Acredito que, apesar de tudo, a Itália deve passar nesse grupo. Mas vai ser um jogo realmente de mata-mata.
Aldo Renato, o que você acha que vai dar a Itália e Uruguai hoje na Arena das Dunas, em Natal?
Acredito que a Itália vai ganhar. A minha opinião no grupo é a mesma do Gesiel. Tá, eu acredito, porque Costa Rica, mesmo empatando, ela já é a primeira do grupo. Então, primeiro do grupo, Costa Rica, segundo, Itália. Aí vai ter um jogaço, que vai ser, para minha opinião, Colômbia e Itália, entendeu? Lá nas oitavas, que o Brasil vai ter que torcer para a Colômbia, né? Se ganhando do Chile, vai encontrar um desses dois times, né? Essa é a minha opinião.
Ok. E você, Mendanha, o que você acha aí de Itália e Uruguai?
Eu gostaria de ser do contra, sabe? E apostar no Uruguai, porque a Itália vai entrar na retranca. Ela joga pelo empate, vai tentar o contra-ataque para fazer o seu gol e definir a situação. Mas jogando na retranca dá espaço para o Uruguai fazer aquele jogo que ele fez, de tentar o toque de bola e fazer os seus dois gols. Não descartaria uma surpresa hoje de novo nessa Copa, como o Gisele disse, derruba bolão.
E lembrando, meus amigos, que o jogo vai ser a 1 da tarde na Arena das Dunas em Natal. A expectativa é de chuva em Natal, mas pode fazer aquele solão e isso pode afetar, sem dúvida, o desempenho dos jogadores. Aldo Renato, queremos agradecer muito a sua participação aqui no 11 Minutos de hoje. Bom dia.
Bom dia. Ó, só para avisar vocês, tá? O único ingresso que eu consegui foi das oitavas de final, lá em Belo Horizonte. Estarei lá dentro do estádio vendo o jogo, se Deus quiser. Tá, eu, meu filho e meu irmão, tá?
Brasil e
aí,
Chile.
Se você quiser me ligar na segunda-feira, estarei à disposição, Adriano.
Maravilha. Maravilha, um abraço para você.
Obrigado, abraço a todos aí, aos ouvintes também.
Então, tá aí, Aldo Renato participando do 11 Minutos. E uma curiosidade, gente, se a Costa Rica garantir o primeiro lugar do grupo D e a Costa do Marfim o segundo do grupo C, teremos um duelo de costas nas oitavas de final. Costa Rica contra Costa do Marfim. Quem diria, então, as duas seleções se enfrentando nas oitavas de final da Copa. Anderson Mendanha, muito obrigado por sua participação.
Obrigado, Adriano. Até mais.
Gesiel Carvalho, muito obrigado.
Um abraço grande, Adriano. Um abraço grande, Anderson Mendanha.
E vamos à resposta do quiz da Copa. Perguntamos quanto tempo a Lei Geral da Copa ficou em discussão no Congresso Nacional. Então, a Lei Geral da Copa ficou 8 meses em discussão no Congresso Nacional. A Lei 12.663 foi sancionada pela presidente Dilma em 5 de junho de 2012, 2 anos e 7 dias antes do pontapé inicial da Copa do Mundo.